Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. O Bate-Bola Nacional está entrando no ar agora, em rede para todo o Brasil. Nesta sexta-feira, 3 de maio de 2019, temos nas participações hoje André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Marcos Inácio. E a produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Derrota para o Santos aumenta a pressão em torno de Fernando Diniz no Fluminense. Com direito a homenagens a Bete Carvalho, Botafogo vence o Bahia no Engenhão. Campeonato Brasileiro da Série D começa neste final de semana. Flamengo e Botafogo fazem o primeiro jogo das semifinais do Novo Basquete Brasil. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Nacional.
Lembrando que você pode participar conosco do programa, pode sim, pelo telefone o DDD 21-2117-6935. Pelo Facebook, é só você acessar a página do facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixar aquele recadinho gostoso pra gente. Lembrando a todos vocês, a todos os amigos, estou apresentando o programa hoje. A partir de segunda-feira estarei tirando aí um períodozinho das férias.
Quê?
Exatamente, tem direito. Uau! Tem direito, é.
De novo?
Estarei de volta dia 13, muito legal. Dia 13, tá bom?
Campeonato Brasileiro Série A.
Botafogo, Botafogo, campeão.
Bahia, Bahia, Bahia.
É, minha gente, vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A e vamos começar por ele. Botafogo e Bahia, com o Rodrigo Ricardo trazendo todas as informações.
Motivado pelas homenagens a Bete Carvalho, o Botafogo conquistou a primeira vitória no Brasileirão. O alvinegro carioca venceu o Bahia por 3-2 no estádio Nilton Santos. Eric, João Paulo e Cícero marcaram para os botafoguenses, com Arthur Caíque e Hernando descontando para os baianos. O treinador Eduardo Barroca explica a guinada botafoguense ainda na primeira etapa da partida.
E conseguimos uma coisa muito difícil ainda no primeiro tempo, que foi uma virada importante, com imposição. Acho que a gente fez um primeiro tempo atípico, mas na minha visão, assim, num nível muito bom.
O próximo adversário do Botafogo é o Fortaleza, pela terceira rodada do Brasileirão. E Barroca segue com a meta de somar o maior número de pontos até a parada da competição.
A gente criou um compromisso de pontuar o máximo que a gente puder nesses 9 primeiros jogos, para aí sim, na parada da Copa América, a gente entender e conseguir planejar mais a médio e longo prazo.
Já o Bahia, de Roger Machado, lamentou o apagão de 20 minutos do time.
Nós perdemos um jogo por 20 minutos, né, do primeiro tempo, que depois do nosso gol, a gente perdeu o controle do meio, que a gente vinha bem forte até esse momento, até conseguir o gol.
No domingo, o Bahia já volta a campo para enfrentar o Avaí na Fonte Nova. E Roger vai usar o vídeo para acertar o esquadrão de aço.
Na verdade, não treinar, eu não tenho treinado há um mês, né? Porque eu cheguei, eu acho que eu fiz um treino com todos, eu fiz 3 treinos com todos os atletas, né? Então é muito na correção audiovisual, rever o jogo, conscientizar os jogadores e acreditar que, que mesmo com a ausência do treino, né, isso seja colocado na prática no jogo. É mais difícil, obviamente, né, que isso aconteça.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bom, tá aí todas as informações sobre o Botafogo. O meu caro André Luiz Mendes, boa tarde. Como você está vendo, então, o trabalho do Barroca com o Botafogo? Acho que estão deixando o rapaz trabalhar e ele já mostrou aí um primeiro resultado.
Está muito cedo para a gente ter uma avaliação mais concreta, né? É apenas um jogo, mas foi importante vencer em casa. É, primeiro, que é super importante. Segundo, vencer. Somar 3 pontos no Campeonato Brasileiro, ainda mais na circunstância que o Botafogo está. Dá confiança para o grupo, dá confiança para o treinador. O Botafogo foi bem no jogo. Agora, há uma preocupação, que foram os últimos 10 minutos de jogo. Astrid, você tem mais 10 minutos de jogo? Eu não sei, não. O Bahia estava arriscado a meter um gol, porque o Botafogo tomou um sufoco no fim do jogo. E esse problema é que tem que ser corrigido. Que é aquilo que eu falei ontem. É um grande ataque que tem o Bahia e rápido contra uma forte defesa. Significa que há um problema no meio de campo para poder bloquear esse contra-ataque, essa chegada do Bahia. No final do jogo, o meio de campo do Botafogo morreu. Parou. Se não fosse a defesa, o Joel Carli e o outro menino, Gilmar, se não me falha a memória, que jogou um partidaço, a coisa poderia ter sido diferente. Mas vencer é sempre bom. Dá credibilidade no geral, inclusive para o treinador.
Isso é muito bom. 12 horas 37 minutos no Rio.
Momento Estádio.
Bom, minha gente, Botafogo e Flamengo começam a disputa por uma vaga na grande final do Novo Basquete Brasil. Hoje, a partir das 21 horas, no ginásio Oscar Zelaya, o Glorioso terá que quebrar uma escrita se quisesse classificar para a decisão. Foram 7 derrotas em 7 partidas disputadas nessa temporada, iniciada no segundo semestre de 2018. Foram 4 jogos pelo Campeonato Carioca, 1 pela Copa Super 8 e 2 pela temporada regular do NBB. Bom, o Flamengo está buscando aí o seu hexa-título, o seu hexa-campeonato. 2009, 2013, 2014, 2015 e 2016. E o Novo Basquete Brasil, uma competição nova, tem apenas 4 campeões. O Flamengo com 5 títulos, o Brasília com 3 títulos, o Bauru com 1 título e o Paulistano com 1 título também. Bom, enquanto o Botafogo vem embalado pela série contra o Pinheiros e vencido apenas no 5º jogo, o Flamengo chega descansado depois de despachar o Corinthians nas quartas de final por 3-0. Vamos ver como é que vai ficar. É um jogão, viu, gente? É um jogão, é um clássico do basquete. Você gosta de basquete, né, André?
Adoro, Astrid.
E é um jogão esse, Flamengo e Botafogo.
É o primeiro jogo hoje. São 5 jogos diferentes da NBA, que são 7 jogos dos playoffs. O outro jogo que acontece é o Franca contra o Mogi, amanhã, o primeiro jogo. O jogo será em Mogi, o primeiro jogo. Agora, olha o retrospecto. Flamengo e Botafogo se encontraram 7 vezes esse ano. O Flamengo venceu as 7.
Isso.
Então, o prognóstico para o Botafogo não é positivo. Vai precisar. Agora, o playoff é uma outra história, é uma outra conversa, é um campeonato à parte, e que eu acho que o Botafogo pode fazer melhor. Mas o Flamengo não é só favorito para passar pelo Botafogo. É favorito para ser campeão.
Opa, boa notícia, eu gosto. 12h39 no Rio.
Santos, Santos, gol! Sou
tricolor. E quem traz as informações é o Luiz Ferreira. O negócio não tá nada bom pro técnico do Fluminense, né?
Astrid, boa tarde para você, ao André Luiz Mendes, a você, claro, ouvinte da Rádio Nacional, a gente, claro, toda a galera da técnica aqui da emissora mais querida do Brasil. Fluminense perdeu mais uma, mas o Santos venceu mais uma também. Junto com São Paulo e Atlético Mineiro, o Santos lidera o Campeonato Brasileiro com 6 pontos, perdendo para essas 2 equipes apenas nos critérios de desempate. Mas o que vale para o torcedor santista, torcedor do Peixe, é que o time está na liderança e que o trabalho do Jorge Sampaoli tá dando certo. Ontem, Astrid, o Santos venceu por 2-1 com gols do Eduardo Sacha, que tem recebido muitos elogios do técnico argentino, e do Carlos Sanches, que é um baita jogador uruguaio, se encaixou como uma luva no time do Santos, inclusive se tornando bastante identificado com o clube. E o Pedro, voltando aí, depois de um longo e tenebroso inverno,
fez, gol, lesão, Pedro, né?
Fez o golzinho dele, mas não foi suficiente. Quem analisa a partida ontem na Vila Belmiro é o técnico Fernando Diniz.
Acho que o jogo foi uma partida muito bem jogada. Acho que o Fluminense foi um time corajoso, soube marcar, principalmente marcação alta. Não teve que marcar atrás também, soube marcar bem. A gente falhou um pouquinho em alguns erros que a gente teve infantis de passe, tomamos algumas transições muito fortes do Santos, que é um dos pontos fortes da equipe do Santos. E é isso, e ser um pouquinho mais agudo no ataque, quando a gente tinha um domínio, chegar e pra fazer o gol para matar nas chances que a gente teve. Mas de maneira geral a equipe se comportou bem.
Esse é o técnico Fernando Diniz. Agora, Astrid, muito se falou sobre o confronto entre Santos e Fluminense, porque são dois técnicos, pelo menos é que assim que a imprensa coloca, de propostas ofensivas de jogo. São dois técnicos que jogam para frente. Que até algumas pessoas colocam como pensam fora da caixinha aqui no futebol brasileiro. Esse termo é ótimo. E muita gente colocou que esse jogo era um dos mais esperados, só que a torcida do Fluminense está começando a pegar no pé do técnico Fernando Diniz. É óbvio, não teve o Paulo Henrique Ganso novamente, o Pedro está voltando de lesão, não está ainda 100%, mas o time do Fluminense não está conseguindo. E acabou sendo superado pela segunda vez nesse campeonato brasileiro. O técnico Fernando Diniz fala sobre isso.
Eu acho que tem as duas coisas. Não dá para falar uma coisa só. Mas isso é uma coisa que já rendeu muitos benefícios para o time, por ter essa característica, e vai render muito mais para frente. E teve outras tantas que a gente saiu da marcação e criou chance de fazer o gol. Futebol não é uma ciência exata, né? Então, assim, é o jeito de time jogar que traz, tenho certeza, traz muito mais benefícios. Hoje, infelizmente, no que diz respeito a isso, a gente falhou algumas bolas no início da construção inicial, mas é assim que se aprende a jogar. É insistindo e é corrigindo. E ao mesmo tempo, foi um dos jogos que a equipe, sob pressão forte, soube sair jogando melhor. Não foi igual o jogo do Flamengo, a gente teve um jogo muito travado. A gente teve bastante domínio para sair jogando. Então, infelizmente, em dois lances aí que a gente também não lembrou lá no começo, ou aqui já quase mais perto da intermediária por meio, e os gols poderiam ter sido evitados.
É isso aí, Astrid. O Fernando Diniz, ao mesmo tempo que fala em erros infantis, ele defende o grupo dele, elogia a postura em determinados momentos da partida. Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo no domingo, 16 horas, enfrenta o CSA lá no Rei Pelé, em Maceió. E o Fluminense tem uma parada duríssima, mesmo sendo contra uma tendência seja que o Fluminense encare o time alternativo ou reserva do Grêmio, mas vai jogar lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e a gente sabe que é bastante complicado.
Parada dura, hein, André? Grêmio e Fluminense, o Fluminense fora de casa.
É bom o Fernando Diniz vestir a cueca de aço, porque vem chumbo.
Epa!
Vai vir chumbo grosso aí. Jogo parada dura, jogo difícil pro Fluminense. O Grêmio vem com um time alternativo, mas o banco do Grêmio é muito bom, o conjunto é muito bom. O Fluminense deve encontrar dificuldades, como encontrou ontem. O Santos não fez força para ganhar do Fluminense, jogou com tranquilidade, embora tenha sido um jogo 2-1, mas o gol do Fluminense foi aos 39 do segundo tempo. E quando o torcedor começa assim, a coisa começa desse jeito, é sinal que já colocaram a escada, Astrid, para o treinador subir no telhado.
Astrid, e mais uma informação. Não é só no pé do Fernando Diniz que a torcida está pegando. Um dos mais visados pela torcida tricolor é o volante Bruno Silva, que não vem bem.
Eita, danado. 12 horas 44 minutos no Rio de Janeiro.
Vamos todos cantar de coração.
A situação do Vasco da Gama está igual à situação do Fluminense. 19º Fluminense, 20º Vasco, os dois com duas derrotas, 0% de aproveitamento nesse início de campeonato brasileiro. O Maurício Costa traz as informações sobre o Vasco da Gama.
Quando o Vasco anunciou que faria a terceira partida do Campeonato Brasileiro em Manaus, muitos desconfiaram. Depois de duas derrotas no início da competição, a desconfiança virou crítica. Precisando vencer, pressionado, sem técnico, em crise e ainda mandar um jogo para quase 3 mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Mas para quem não conhece ou finge que não sabe, apesar de tudo, o Vasco é gigante e tem uma imensa torcida por todo o Brasil, principalmente no norte do país. Ela não anda bem feliz ultimamente, mas bastou o time desembarcar no aeroporto Eduardo Gomes no meio da madrugada desta sexta-feira que os cerca de 300 torcedores explodiram. Sabe como é a paixão? Tem gente que expressa em forma de carinho, incentivando, pedindo selfies. Outros também ficam revoltados com o momento atual e protestaram com o time e o presidente Alexandre Campello. Mas paixão não tem nada a ver com violência. Entre os mais assediados estava a Pikachu. Pelos vídeos divulgados por torcedores na internet, em um momento Pikachu tirava selfies quando um saco foi arremessado em seu rosto. O jogador tentou agredir o torcedor de volta. O Vasco seguiu direto para a concentração na Zona Oeste da cidade e hoje faz o único treinamento com o time titular para enfrentar o Corinthians neste sábado às 7 horas da noite no horário de Brasília. A novidade no time pode ser a estreia do goleiro Sidão, que está com o elenco em Manaus. Para o comando técnico, por enquanto, continua Marcos Valadares. O Vasco não divulga se está procurando treinador novo, qual o perfil, se o interino tem chances de continuar. Sobram as especulações. Dunga era a bola da vez na quinta-feira. Até o jogo de sábado, outros nomes vão aparecer. Certeza, só quando o clube anunciar e se anunciar. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
12 horas 46 minutos no Rio de Janeiro. É, a tendência, pelo problema financeiro, acho que é o Vasco acabar ficando mesmo com o técnico interino, não é isso, André?
É, a não ser que alguma coisa mirabolante aí apareça, né, na bola de cristal aí do Campello. Se o Vasco tentou se afastar do seu torcedor no Rio para fugir da crise, chegou lá, pegou um pau com formiga, meu amigo, daqueles, porque o Pikachu realmente foi alvo e acho que é injusto o que estão fazendo com o Pikachu. Ele é um jogador altamente produtivo, ele é um jogador que se propõe a aceitar qualquer posição que o técnico bota, tiram ele de função, bota ele de ponta esquerda, lateral direito, que é a de origem, ponta direita, meia, ele topa, ele está do lado da proposta do Vasco sempre. Então acho que a torcida está sendo um pouco injusta com ele, o que não justifica a agressão. Eu vi as imagens, né, dele dando um soco. Se um soco daquele pega numa criança, tinha pai com criança no colo e tudo, ficaria muito, uma situação muito ruim para ele. O jogador também tem que estar preparado para esse tipo de situação.
Disse tudo.
Para driblar esse tipo de situação, não justifica. Então a gente defende por um lado, mas se tem que criticar, a gente realmente critica. Agora, se o Vasco não abrir o olho, vai experimentar maniçoba lá em Manaus. Epa. Eu, por exemplo, achei amargo. Você já experimentou a maniçoba, ou Astrid?
Não experimentei. Eu não gosto de nada amargo. Então, já não vou experimentar. Eu vou confiar na sua opinião.
De que é chocolate? Amargo. Tem o tucupi no tacacá também. Pode ser que pegue.
Meu Deus do céu.
Astrid, informações sobre o Vasco. Até o Maurício comentava comigo na nossa redação de que a diretoria ainda não veio a público dizer quem é o nome da vez. São todas especulações.
Só especulação. Agora a diretoria não disse
aí,
nada.
Português Jorge Jesus, falou-se Dorival Júnior, Luxemburgo. Hoje já ouvi Maurício Barbieri.
Está tirando o Dunga aí, bota Dunga aí.
Tem o Dunga, que também esfriou, a diretoria do Vasco fez
um
contato.
Mas tudo isso é especulação.
E agora o nome da vez, Thiago Largue, ex-Atlético Mineiro.
Ih, gente... 12h49 no Rio de Janeiro. É você com o Corinthians, que é o adversário do Vasco neste sábado.
O Corinthians, que se recuperou da derrota na estreia no Campeonato Brasileiro para o Bahia, perdeu por 3-2, venceu a Chape por 1-0. Mas, Astrid, muita gente reclama do time do Corinthians, principalmente a torcida, dizendo que o time não consegue jogar de uma outra maneira. O Corinthians joga fechadinho, com a casinha ali bem trancada e sai rápido no contra-ataque. O técnico Fábio Carille, ele coloca pra gente aqui no Bate-Bola Nacional a dificuldade que ele tem em fazer o Corinthians jogar de uma outra maneira. Ele fala em preparação física, inclusive no calendário.
Sei que o futebol no geral, não só do Corinthians, mas no geral, não tá legal, né? Não tá legal e vai continuar assim se não mudar o nosso calendário. Esquece, não vejo de outra forma. Se você mesclar, você tira o entrosamento, Se você mudar o time todo, você tira o transamento. Se você colocar o time sempre, você está arriscado a programar, planejar uma situação. E repetindo, falando com o técnico do Racing, tiveram 50 dias de preparação em julho e agosto. Eu tive agora na Arábia 45 dias de preparação. Então é diferente, você prepara o atleta fisicamente, forma de jogar, você testa. Eu muitas vezes estou testando algumas situações aqui nos jogos, isso é um risco, né? Mas é o que eu tenho que fazer. Então até a parada aí, futebol vai ser um pouquinho feio ainda. Depois da parada, acredito que pode melhorar todos os campeonatos, mas na sequência depois vai cair outra vez. É uma loucura o nosso calendário para quem chegar em todas as decisões.
É, saiu o técnico Fábio Carille completamente pistola com o calendário do futebol brasileiro. Tendência é que o Corinthians não tenha grandes mudanças para a partida contra o Vasco amanhã. Estarei no plantão da informação dessa partida junto com Ricardo Mazella, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro. Show de bola nacional abrindo 18 horas e 30 minutos, Astrid.
André Luiz Mendes, eu não tenho conhecimento dos campeonatos aí pelo mundo afora. Eu sei que você, Mário Silva, Luiz Ferreira, vocês têm muito mais conhecimento do que eu. Mas ele citou aí o campeonato 45 dias de preparação e tudo mais. Realmente o calendário brasileiro é defeituoso, André?
Não acho não, Astrid. Eu acho que jogadores chorão demais.
Porque todos os... Fala você.
Joga quarta e domingo. Quando tem rodada da Libertadores, como vai acontecer na próxima semana, não tem rodada do Campeonato Brasileiro. Ué, por que que o cara não pode jogar duas vezes por semana? Que mal tem isso? Se o cara tem preparo, está se preparando e tudo, a fisiologia dele está pronta para ele encarar, no mínimo, esse tipo de coisa. Se passar disso, aí fica claustricante. Mas eu acho que dois jogos por semana tá bom demais, esses caras ganham muito dinheiro, choram muito, né? Ou seja, tem muito cara aí que não joga nada e só quer a massagem.
É, eu tô assinando embaixo, André. Eu penso igualzinho. Eu coloquei aqui pro Luiz Ferreira e as outras equipes. Estão passando pelo mesmo problema que ele. E não tô vendo ninguém reclamar de calendário. Bom, 12h52.
Uma vez Flamengo.
É, temos novidades no Flamengo. Pelo jeito, já estão pegando no pé do Abel.
Rafael Monteiro. O Flamengo se prepara para enfrentar o São Paulo no Morumbi, próximo domingo, 4 horas da tarde, com certa desconfiança por parte da imprensa e torcida. Faremos um breve retrospecto rubro-negro neste ano. No estadual, foi eliminado na Taça Guanabara para o Fluminense, campeão invicto na Taça Rio e conquistou a taça da competição, o estadual, ao bater o Vasco com 2 vitórias. Na Libertadores, mesmo não tendo garantido a classificação para as oitavas de final, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Chega na última rodada da fase de grupos como líder e tem um empate como resultado favorável na última rodada contra o Peñarol no Uruguai na próxima quarta-feira. Pelo brasileiro, venceu o Cruzeiro em casa e perdeu para o Inter fora. São 4 derrotas ao longo do ano. Contra o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, gol de Luciano no último minuto, 2 revés na Libertadores, derrota para o Peñarol no Maracanã por 1-0, após expulsão infantil de Gabigol, e outra contra a LDU na altitude de Quito, no Equador. A última foi contra o Inter, pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Abel Braga, na visão de dirigentes rubro-negros, deu declarações conformistas como, abre aspas, é normal perder para o Inter no Beira-Rio. Checando o histórico dos confrontos, podemos perceber que a última vez que o Flamengo venceu o Colorado nesta condição foi em 2015. O êxito em 2015 encerrou um tabu de 13 anos sem sair com os 3 pontos como visitante. E das últimas 6 vezes que enfrentou os gaúchos em Porto Alegre, o Fla foi derrotado em 5 oportunidades e conquistou somente 1 vitória. No ano, o time comandado por Abelão tem o seguinte retrospecto. Em 23 jogos, são 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O aproveitamento é de 68%. Se por um lado marcou 48 gols, com média acima de 2 gols por jogo, sofreu 24, chegando à média superior a 1 por jogo. O técnico rubro-negro também reprovou a mudança de planejamento após perder para a LDU na última quarta-feira. No sábado, tinha o Cruzeiro pela frente e antes da derrota, o consenso era poupar os titulares na estreia do brasileiro. Contra o São Paulo, o treinador adiantou que o time reserva começará jogando. O detalhe é saber se Abel permanece no cargo após domingo, caso sofra um resultado negativo fora de casa contra a equipe paulista, tendo em vista a insatisfação da cúpula do clube. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
André Luiz Mendes, seria um erro tirar o Abel agora do Flamengo? Cadê você, André? Oi.
Ih!
Vamos aguardar, ele volta já já. Enquanto
tô chegando
isso...
aí, não?
Opa, chegou! Eu me assustei, André, mas vamos lá. Seria um erro tirar o Abel agora do Flamengo?
Não, não seria um erro, não. Sabe por quê, Astrid? Tem hora que cansa. Tá todo mundo falando, a imprensa tá falando, tá todo mundo explicando, dizendo, ó, tá errado.
Nós estamos numa conexão ruim, mas deu a entender que o que o André estava falando dos erros que o Abel vem cometendo nas escalações aí das equipes para enfrentar os adversários. 12h56 no Rio.
Campeonato Brasileiro Série D.
Eu gosto muito das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, Luiz Ferreira.
Então segura a marimba, Astrid, 68 equipes entram em campo a partir desse sábado para a disputa do Brasileirão da Série D 2019. Quatro equipes dessas 68 se classificam para C. Então a disputa é muito grande. Qual é o regulamento? 68 equipes divididas em 17 grupos com 4 times cada um. Os primeiros colocados de cada grupo se classificam, mais os 15 melhores segundos colocados. Aí já começa a fase de mata-mata até chegar aos semifinalistas classificados para a Série C e para disputando o título da Série D. A gente tem a Astrid, clubes de camisa, clubes tradicionais como o Fast Clube do Amazonas, a gente tem o São Raimundo do Pará, o Atlético Cearense, o Maranhão, o América de Natal, que inclusive já teve na Série A do Brasileirão.
Exatamente.
O Asa de Arapiraca, o Campinense, o Fluminense de Feira da Bahia, Aparecidense, que o torcido Botafogo não gosta nem de chegar a pé, nem de ouvir falar. A gente tem a Napolina de Goiás, da série do... e lá da... aqui do Rio de Janeiro, Itaboraí, Boa Vista, a Portuguesa ali do Governador, representando o Brasil. A gente tem clubes como o Brasiliense e o Sobradinho, Astrid.
André, tem grandes nomes na Série D do Campeonato Brasileiro.
Tá cheio de nome bom aí na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Os representantes de Brasília, o Sobradinho vai pegar o Serra e o Brasiliense vai enfrentar o Vitória. Aliás, desculpe, o Sobradinho pega o Vitória, o Brasiliense pega o Serra nesse fim de semana. Só completar, Astrid, o negócio do Abel. Eu apurei o seguinte: torcedor, não se assuste se na quarta-feira, contra o Peñarol, o Abel já não for mais técnico do Flamengo. Há um movimento da diretoria do Flamengo, de parte dela, do Luiz Batista e do outro grupo, para que o seguinte: a diretoria do Flamengo diz, tem, então contrata o treinador, traz o nome e bota aqui. Aí tudo bem, está resolvido o problema. Tentaram e pensaram no Schelotto, que estava treinando o Boca, mas o Schelotto fechou com o Los Angeles Galaxy, que é onde joga o Ibrahimovic, lá na Major League nos Estados Unidos. Falaram no Dorival Júnior, mas o problema do Dorival Júnior é o seguinte: se der problema com o Dorival Júnior, a diretoria do Flamengo está passando recibo a si própria. Desculpe o adiantado da hora.
É verdade, André. Chegamos ao final do Bate-Bola Nacional. Você vai seguir em rede para todo o Brasil com Rádio Nacional Brasília no comando. É a Tarde Nacional. A todos vocês uma belíssima tarde.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.
Bate-bola nacional.